Eu quero lembrar ao Fernando, primeiro, excelente fala de todos, a sua também, mas eu quero dizer que lá a gente passou por cima dos russos. Porque vai ser difícil combinar totalmente com esses russos aí. Eu quero dizer que eu estava aqui pensando, sendo deputado Zalci, a quem eu agradeço, a impressão que eu estou tendo hoje é que a gente acabou com a ditadura apenas abrindo a cadeia e mudando a roupa dos ditadores. Mas eles continuam aí. Eles continuam aí amarrando a gente. Vamos dizer que com boa intenção. Dizer lá, pela ordem, pela regra. Mas os ditadores também tinham boas intenções. Diziam que prendiam e matavam em defesa da pátria. Então, eu acho que a gente precisa quebrar uma ditadura que foi criada em nome do bem. Dizer lá pela ética, mas não está sendo capaz. Dizer lá pela ética com eficiência. Então, é uma ética incompleta. Não vou dizer errada, maldita. Não, mas é incompleta. Não é a ética plena que a gente precisa, que é uma ética que respeita a eficiência e o avanço do Brasil. Ética para frear não é suficiente. Doutora Diana, que fala em nome do setor empresarial, sem o qual a inovação não chega na ponta.
Isso, para ter inovação, né, quem faz a inovação é a empresa, né, que acontece no mercado. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome da Confederação Nacional da Indústria e do presidente Robson Braga de Andrade, agradecemos o convite para participar da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos para a instrução do PLC 77, que dispõe sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica, à inovação, em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática. Considerada, sobre todos os pontos de vista, um importante avanço na reformulação do marco regulatório da inovação, a Emenda Constitucional 85 abre caminho para importantes atualizações na legislação vigente, estimulando o aumento da inovação da indústria estabelecida no Brasil, o fortalecimento do ecossistema de inovação do país e o desenvolvimento de competências para inovar. A inovação é fundamental para aumentar a produtividade das indústrias que operam no Brasil e fortalecer globalmente a competitividade. Nenhum outro setor da economia está mais envolvido com a causa da inovação do que o industrial. A indústria é quem mais investe em pesquisa, desenvolve tecnologias e novos conhecimentos, produtos e processos produtivos mais eficientes. Nós vivemos uma grande revolução da ciência, tecnologia e inovação. As revoluções digital, biotecnológica, nanotecnológica e cognitiva estão mudando as regras da produção e dos serviços. Trata-se de uma era de conhecimento sem precedentes, de poder tecnológico e inovação inconcebíveis. Estamos conectando pessoas e coisas em escala inimaginável. E vamos usar esse conhecimento para melhorar a forma como trabalhamos, gerenciamos equipes e desenhamos organizações. Essas revoluções tecnológicas estão forjando o futuro, determinando setores econômicos que irão florescer e o bem-estar que será gerado, como as pessoas irão progredir e como a sociedade irá avançar. O Brasil hoje se encontra em posição desfavorável nos principais rankings de inovação e competitividade do mundo. Caímos 9 posições no Índice Global de Inovação do INSEAD. O INSEAD é um dos principais think tanks de escola de negócios e de inovação do mundo, ficando em 70º lugar, o Brasil, em 141 países. No Índice Global de Competitividade 2015-2016 do World Economic Forum, caímos 18 posições, ficando em 75º lugar. Se não efetuarmos mudanças significativas no ambiente institucional e regulatório da inovação, levaremos 34 anos para atingir o valor de 2% de investimento em P&D em relação ao PIB. Eu vou repetir. Se não efetuarmos mudanças significativas do ambiente institucional e regulatório da inovação no Brasil, levaremos 34 anos para atingir o valor de 2% de investimento em P&D em relação ao PIB. Esse cálculo aqui é uma taxa média do crescimento do investimento em P&D em relação ao PIB, projetada até chegar nos 2%. Foi assim que nós produzimos na CNI esse dado. A Coreia hoje investe 4,15%, o Japão 3,47%, a Alemanha hoje 2,85% e os Estados Unidos 2,73%. A CNI entende que o PLC 77 vai ao encontro dos interesses defendidos por essa instituição e pelo setor industrial, ao aprimorar o ambiente institucional e regulatório da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação no país. O projeto de lei revê e amplia dispositivos imprescindíveis ao aprimoramento da estrutura de CTI no país, bem como traz elementos que reforçam a cooperação entre os setores público-privado e científico. Amplia também o potencial inovador do Parque Industrial Brasileiro, modernizando as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação essenciais à competitividade do país no cenário internacional. A soma de esforços resultantes da aprovação desse projeto de lei permitirá elevarmos o desenvolvimento tecnológico brasileiro a patamares internacionais de produtividade e eficiência, com um significativo impacto no desenvolvimento econômico e social brasileiro. Para a indústria, as propostas de políticas endereçadas por esse projeto de lei fortalecem a Agenda Nacional de Inovação e Desenvolvimento, com destaque para apoio à constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos. Simplificação da relação universidade-empresa para desenvolvimento de projetos de PDI por meio da possibilidade do pesquisador público, sob regime de dedicação exclusiva, exercer atividades remuneradas de pesquisa, bem como facilitando o processo de transferência de tecnologia, entre outros. A consolidação de instrumentos de fomento à inovação empresarial e sua conexão com os ICTs. Entendemos, contudo, que podemos aprimorar o atual texto de forma a mantê-lo ainda mais claro e coerente às demandas do setor industrial. Eu não vou mencionar aqui os pontos que a gente acredita que poderiam ser aprimorados no sentido de esclarecer, porque nós já tivemos oportunidade de mencionar isso aos senadores, né? Então, são apenas alguns ajustes. Senhoras e senhores, o PLC 77 sozinho não fará a mudança significativa que precisamos. É necessário irmos além. Acreditamos que é preciso mudar a cultura do país de forma a colocar a inovação no centro das estratégias empresariais e das políticas, no curto, médio e longo prazos. Empresários, inventores, cientistas, formuladores de políticas, legisladores, são as engrenagens da inovação. Conhecimento é o óleo, capital, talento e criatividade são a ignição. O Brasil também pode acessar esses ativos. É o ecossistema da inovação que liga esses ativos e que cria plataformas para ampliar a inovação e ultrapassar as barreiras que as limitam. A CNI reforçou o seu compromisso com o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação ao dar um locus estratégico à inovação e à produtividade em seu mapa estratégico da indústria 2013-2022 e localizando a educação, incluídos os engenheiros e tecnólogos, como base para ampliar a competitividade e a sustentabilidade. A mobilização empresarial pela inovação, movimento que é coordenado pela CNI, acredita que, para obtermos sucesso e prosperidade hoje e no futuro, é fundamental que os setores empresarial público, a academia trabalhem de maneira conjunta e coordenada para fortalecer a estratégia de inovação do país. Nós, a MEI, coordenada pela CNI, propomos ainda o aprimoramento do marco regulatório da inovação, porque entendemos que, além dos pontos colocados no PLC 77, nós poderíamos ainda avançar com o marco regulatório da inovação, além de contemplar a questão da propriedade intelectual e a fiscalização da Anvisa. Acreditamos que esses pontos devem avançar muito no Brasil. O marco institucional da inovação, revisando o atual modelo da governança no país hoje e aprimoramentos institucionais, bem como monitoramento e avaliação de políticas públicas que dizem respeito à inovação, tanto no executivo quanto no legislativo. O financiamento à inovação, ao propor fortalecer o financiamento e reforçar estímulos por meio de isenções fiscais e subvenção econômica. Precisamos aumentar muito a subvenção econômica no país. Inserção global via inovação, por meio de estímulos ao desenvolvimento e retenção de centros de PDI no país, internacionalização das nossas empresas e a conexão entre inovação e comércio exterior, de forma a termos uma pauta de exportações mais robusta, com maior valor agregado. Recursos humanos para inovação, atuando no ensino básico e médio, tecnólogos, com destaque para o fortalecimento das engenharias no país. Pequenas e médias empresas inovadoras e startups, ao ampliar o estímulo ao empreendedorismo inovador, às empresas de base tecnológica e startups. Senhoras e senhores, a conjuntura econômica mostra-se ainda mais desafiadora. Superar os desafios depende da obstinação pela excelência e tomada de decisões que contribuam para posicionar o Brasil como uma das principais economias do mundo. Os desafios são muitos e a nossa capacidade de vencê-los depende da nossa ousadia em inovar no âmbito das empresas, das políticas públicas e do marco regulatório do país, gerando maior segurança jurídica e institucional. Precisamos incentivar CTI com sentido de urgência. A razão é que o mundo, as informações e as tecnologias se movem cada vez mais rápido. Nesse exato momento, nossos competidores não estão parados. Ao contrário, eles estão pesquisando, desenvolvendo novas tecnologias e inovações disruptivas. Precisamos acelerar o passo ou ficaremos para trás e perderemos cada vez mais espaço na competição global, perdendo também qualidade de vida para a nossa população. Essa é a realidade e esse deve ser o principal condicionante de nossas ações. Através desses esforços conjuntos, poderemos melhor entender e estimular o potencial de CTI para tornar o Brasil, de fato, uma nação inovadora. Muito obrigada.
Antes de passar a palavra ao senador Jorge Viana e de consultar o deputado Isaci, se quer usar a palavra, que eu gostaria muito, eu quero dizer o seguinte: eu já fui presidente de algumas comissões, como Direitos Humanos, Relações Internacionais, Educação, e já disse antes, não é a primeira vez que eu vou dizer, eu devo ter ido umas duas vezes, que essa foi uma das melhores audiências que eu já tive. Ou seja, não vou dizer que foi a melhor, mas já disse umas duas, três vezes, mas eu já devo ter tido umas 50 ou 60 em que eu assisti, não é, Jorge? Em que o resultado não fica tão patente como pode ficar daqui. Eu creio que aqui a gente está descobrindo o que é que amarra a ciência e a tecnologia no Brasil, o que é que desarruma a ciência e a tecnologia no Brasil e, por conta disso, o que é que amarra e desarruma o Brasil inteiro. A ideia do Russo é muito interessante, mas eu quero só deixar aqui para depois, na provocação, continuarmos, é que tem a opção de Russo dentro do sistema também. Tem uma opção de Russos dentro, entre os professores, que não gostam de relacionar-se com o setor privado. Tem a opção de Russo dentro dos industriais, que não querem se relacionar nem correr risco. Tem uma porção de russo, professores que não querem pesquisa, ou só querem pesquisas com uma pureza absoluta que impede essa preocupação, como você tem, de patentes. Então, nós vamos ter que combinar com a opção de russo. Tem uma opção de russo aqui dentro dessa casa também, até porque eles reagem aos russos através das corporações que chegam aqui pressionando a favor ou contra as coisas. Então, nós temos que trabalhar como desamarrar. E vocês deram uma boa contribuição, sinceramente, muito boa. Mas eu passo a palavra ao relator Jorge Viana.